tenho nenhuma opinião especial sobre estas coisas. Mas eu penso que o que tem acontecido ilustra bem o que eu quero compartilhar hoje. Eu queria falar sobre o poder do descontentamento. Na verdade, eu queria falar sobre o divino descontentamento. E essa palavra descontentamento também poderia ser trocada por indignação. Indignação é algo extremamente importante, tanto na vida espiritual quanto na vida natural. Coisas acontecem quando pessoas ficam indignadas. E o que tem acontecido, irmãos, é que tem entrado em ebulição. Parece que algumas coisas têm chegado a um limite do que parece suportável. Nós não estamos vendo ainda nenhuma reivindicação assim muito clara. As pessoas simplesmente descobriram que querem que as coisas mudem, mas não sabem exatamente como isso deve acontecer. Não há uma liderança nesse movimento. Mas é claro que esse movimento é de insatisfação. É evidente que existe um descontentamento que não é pequeno. Agora, esse descontentamento é direcionado para todas as esferas. É descontentamento com a esfera municipal, é descontentamento com a esfera estadual, e não se iluda, com a autoridade máxima no Brasil também, com a esfera federal. As pessoas começaram esse movimento por causa da passagem de ônibus. E alguém vai dizer, pastor, mas por causa de 20 centavos, 30 centavos, agora as pessoas vão para a rua? Mas você sabe que isso aí foi apenas a última gota do transbordamento. É muito comum você encontrar casais que se separaram e aparentemente a separação por um motivo fútil. Já encontrou casais assim? E você vai aconselhar a irmã e pergunta, por que que o seu marido saiu de casa? Ai, pastor, não sei. Ele acordou de manhã, na hora que ele foi espremer a pasta de dente, a pasta estava toda espremida e ele deu uma crise de raiva nele, resolveu divorciar. Alguém fala, mas como é que alguém quer divorciar por causa da pasta de dente? É óbvio que ninguém sai de casa por causa da pasta de dente. A pasta de dente naquele dia foi só aquela gotinha no final que o cara falou, hoje eu cheguei no meu limite. Mas tem uma história por detrás. Então, o que está acontecendo também na sociedade brasileira é que podemos estar às portas de mudanças que não, talvez não serão tão agradáveis para nós. Coisas podem estar acontecendo. Então, é preciso que nós oremos pelo nosso país. Por que nós temos que orar? Porque tem alguns comportamentos que são muito ruins. Primeiro, obviamente, desse vandalismo sem motivo. Não há nenhum motivo para sair destruindo o Palácio da Alvorada. Qual o motivo? Não tem nenhuma razão em particular para isso. Se tivéssemos uma ditadura no poder, mas não, todos os governantes foram eleitos. Então é óbvio que esse comportamento é uma ação, já é uma coisa maligna no meio do movimento. E uma outra coisa muito ruim, muito sintomática, é a aversão a partidos políticos. Você pode achar isso muito bom, porque você acha que os partidos é que são o problema. Não, os partidos são necessários. Não dá para ter democracia sem representação. Não dá para ter democracia onde todos vão ser ouvidos. Não dá para você votar no Congresso uma lei e ouvir cada brasileiro. Pelo menos não hoje, pode ser que no futuro seja possível, a internet está tornando tudo possível. Mas hoje a democracia é representativa, ou seja, você elege pessoas que vão representar você e que vão votar supostamente de acordo com o seu interesse. Então, para que essa pessoa possa se eleger, é preciso ter partidos, são organizações. Esses partidos são necessários, mas hoje os movimentos, eles são contra partido. E você sabe, quem é contra partido é ditadura. Então, todas as vezes que tem um ambiente onde as pessoas são contra o partido, isso é um ambiente ideal para surgir uma liderança ditatorial. Então, nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque para nós, mais do que para a maioria das pessoas, democracia é fundamental, porque é ela que nos dá liberdade para pregar o evangelho. E quantos querem essa liberdade aqui? Eu quero essa liberdade. Então, precisamos ter cuidado com essa tendência, não é verdade? Agora, as pessoas estão na rua e eu pessoalmente, eu fico... É difícil dizer o que eu fico, na verdade. Eu fico tanta coisa. Mas, por um lado, é bom. Por que é bom? Porque agora os políticos vão pensar duas vezes antes de fazer bobagem. Entendeu o que eu estou dizendo? Agora mesmo estão esperando para prender o pessoal que foi condenado aí pelo Mensalão. Mas estava tendo já todo um conchavo nacional para absolver esse pessoal. Eu digo para você uma coisa, se o STF resolver absolver esse pessoal, esses corruptos, aí você vai ver quebradeira na rua mesmo. Porque o pessoal está criando gosto agora pelas manifestações. Então, isso é bom, porque vai nos dar condições de ter políticos mais honestos. Políticos que vão ter mais receio do que eles fazem na penumbra. Não é verdade? Porque, vamos ser francos, vamos falar um pouquinho de indignação aqui, mas não tem algumas coisas que deixam a gente indignado mesmo. Você vê, essa coisa da Copa do Mundo. Quer dizer, gastaram 1 bilhão e 200 milhões num estádio lá em Brasília. Onde nem tem time de futebol para preencher. Vai ficar lá enfeitando o horizonte da cidade. 1 bilhão e 200 milhões. Mas aí, eles estão querendo agora importar médicos. Por quê? Porque não quer pagar um salário decente para o médico e dar condições de trabalho para ele e para o interior. Com 1 bilhão e 200 milhões, dá para melhorar o hospital do interior de muita cidade do Brasil. Pastor, você é contra a Copa, você não gosta de futebol. Eu gosto de futebol, eu só não jogo. Os irmãos têm um preconceito a meu respeito. Eu gosto, só que eu só vejo de 4 em 4 anos. Só de 4 em 4 anos que eu assisto alguma coisa. Nesse mesmo ontem eu nem sabia que tinha jogo. Minha mulher falou, você viu o jogo? Eu falei, qual? Qual jogo? Não sabia que tinha jogo. Presta atenção. Mas se isso não dá indignação para você, deveria. Então, eu sou solidário com o pessoal que vai para a rua por esse motivo. Não é? A FIFA, eu gostei muito de um cartaz que eu vi, né? Eu quero um país padrão FIFA. Porque a FIFA exigiu padrão em tudo. E você sabe, o governo correspondeu. Está fazendo tudo padrão europeu. Mas por que não faz escola padrão europeu? Por que não faz também saúde padrão europeu? Isso, de fato, dá indignação. Não vou negar para você. Eu até compreendo quando as pessoas vão para a rua e ficam chateadas. A FIFA vai ganhar 4 bilhões de reais, vai arrecadar. 4 bilhões. É uma organização que não dá um centavo para ninguém. Não ajuda, eu nem sei para que serve esse dinheiro. Agora, não vai pagar um centavo de imposto, sabia disso? Vai pagar um centavo de imposto, sabe por quê? Porque eles, para ter a Copa no Brasil, exigiram que fosse votada uma lei isentando eles de imposto. Eles não pagam imposto, nenhum. 4 bilhões, zero de imposto. Veja, até no país do futebol, as pessoas têm que ter um pouco de limite, têm que ter um pouco de bom senso. Então, essas coisas geram indignação. Então, eu, pessoalmente, eu compreendo perfeitamente quando um jovem sai para a rua, porque eu ainda tenho uma cabeça e um coração de jovem ainda. Eu fico indignado fácil, qualquer coisa eu supito. Entende? Então eu fico até feliz, por um lado, de ver jovens ficando indignados. Porque velhos, quando depois de uma certa idade, vai perdendo essa capacidade. Então quem muda realmente são os jovens. Por um lado eu fico feliz, por outro lado eu fico triste, porque não tem nenhuma liderança. E onde não há líder, onde não tem uma visão, o resultado é simplesmente destruição e não transformação. Essa é a parte triste da história. Agora, nós podemos orar pelo nosso país. E aquilo que você pode estar achando que é muito negativo, pode ser que isso seja o meio de Deus para nos dar um padrão de vida melhor, para nos dar condições de vida melhores do que temos tido. Essa ideia que foi propagada, que nós já estamos no primeiro mundo, irmãos, nós não estamos. Eu sei que você frequenta a igreja aqui do Bueno, talvez você mora aqui no Bueno, mas isso aqui não é Brasil, está me ouvindo? Isso aqui não é padrão do Brasil, não. Na verdade, nem Goiânia é o padrão do Brasil. Até a cidade de Goiânia está acima da média. Nós não temos favela aqui em Goiânia. Nós temos pobreza, mas não tem favela. O que é favela? Favela onde não tem rua, onde não tem infraestrutura nenhuma. Aqui em Goiânia não tem. Então, aqui em Goiânia, como é uma cidade minimamente planejada, toda pobreza, toda região pobre tem rua, tem iluminação. Até asfaltado está, porque já passamos de 90% da área da cidade asfaltada. Então, nem a cidade serve de padrão. Nós vivemos uma ilusão. As pessoas têm uma ilusão, infelizmente. E isso foi passado por um governo ufanista, que dizem que tudo está maravilhoso. Só que as pessoas vão vivendo e vão descobrindo que não é assim essa maravilha toda. E o resultado é uma explosão de indignação. É isso que nós estamos vendo acontecendo, espontaneamente. Sabe o que eu fico impressionado? Não tem nenhum político por detrás, nenhum. Nenhum governador, nem prefeito, ninguém. Não tem nenhum político. Nenhum político. É um movimento totalmente destituído de influência vamos dizer assim, dos governantes. E isso tem deixado eles indignados, porque eu me lembro, na época eu tinha 19 anos, eu nunca fui desse de sair na rua, mas eu fui, nas diretas já, eu fui. Quantos são dessa época aqui, diretas já? Tem um grupo, glória a Deus por você. Pastor Marcelo era comunista. Pastor Marcelo correu de bomba de gás lacrimogênio, ganhou cacetete na testa. Eu falo para ele, essa glória você tem, eu não tenho. Eu só fui no dia que todo mundo foi. Você sabe, teve uma passeata em Goiânia em 84. Goiânia, na época, tinha 700 mil habitantes. Tinha 200 mil na rua. 200 mil. Então, ou seja, quase a metade da cidade, um terço da cidade estava lá no centro. Nesse dia eu fui, né? E é um negócio tão emocionante que as pessoas choravam. Todo mundo chorava na rua. É uma comoção, porque eles achavam que se pudesse votar, o Brasil seria outro. Só que depois de 30 anos, estão descobrindo que votar só não resolve. É preciso alguma coisa além, porque ainda continua com os mesmos problemas que havia 30 anos atrás. Então, hoje eu não vim aqui falar de política para você, mas eu vim falar para você a respeito do poder da indignação. Você pode achar que toda indignação ela é ruim. Por isso eu quero falar para você sobre a indignação de Deus, a indignação divina, o descontentamento divino. Uma das forças mais poderosas que existe é a nossa capacidade de entrar em ebulição. Se isso é usado de maneira errada, é uma força destrutiva. Mas se é usado da maneira de Deus, se isso é direcionado da maneira de Deus, então nós temos algo muito positivo e poderoso. Aquilo que deixa você indignado é uma pista, presta atenção nisso, é uma pista de como Deus quer usar você. Semana passada eu falei aqui a respeito de chamado espiritual. E algumas pessoas me procuraram falando de muitos conflitos que existem dentro dela ainda. Mas hoje eu vou dizer para você algumas pistas. O que o deixa indignado fala a respeito de um problema que Deus chamou você para resolver. A sua indignação é uma pista espiritual. Agora, a indignação, ela às vezes vem acompanhada com a paixão. Você tem uma paixão por algo. Há uma paixão dentro de você que Deus plantou. E quando você vê aquele objeto da sua paixão de alguma maneira não sendo, não acontecendo, não fluindo, aquilo produz indignação. Ministérios fluem onde há paixão, ministérios fluem onde há compaixão. E olha, acredite em mim, compaixão já é meio caminho para um grande poder de indignação. Pessoas compassivas, pessoas que conseguem sentir a dor do outro, rapidamente elas podem entrar em ebulição. E essa ebulição é traduzida em transformação. Há um exemplo muito claro na Bíblia com relação ao Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 3, verso 4. Projeta, por favor. Marcos 3, verso 4. Diz assim: então lhes perguntou, é lícito nos sábados fazer o bem ou fazer o mal? Se alguém puder ir lá atrás ajudar, eu agradeço imensamente. Salvar a vida ou tirá-la? Mas os fariseus que estavam ali ficaram em silêncio. Ficaram em silêncio. Agora, o Senhor Jesus diz a Bíblia, olhou ao redor e, qual que é a palavra na sua Bíblia? Indignado. Diga indignado. Mas ele ficou indignado somente? Não. Indignado e condoído. São duas coisas que caminham juntas. Você sente a dor do outro e aquilo deve gerar em você indignação. Essa indignação, ela é chave. Preste atenção. Eu não quero falar das pessoas lá de fora. Não quero falar das pessoas do mundo. Mas eu quero que você entenda que isso é uma força espiritual, sim. Entende? O senso de justiça, quando você vê a injustiça acontecendo, aquilo gera em você indignação. Também gera indignação quando você vê alguém sofrendo e nada pode ser feito, ou nada acontece. Isso é algo que também deixa Deus indignado. Olha para cá. Nós, como homens e mulheres de Deus, nós temos que compartilhar do que está no coração de Deus. Você sabia que no coração de Deus tem coisas também que o deixam indignado? Você só deveria deixar-se indignado por aquilo que Deus está indignado. Há coisas que deixam Deus indignado. E isso deveria indignar-nos também. Por exemplo, que deixa você furioso em termos espirituais? É a pessoa enferma? Enfermidade gera indignação em você? Essa é uma coisa importante. Pobreza gera indignação em você? Opressão de demônios gera indignação em você? Veja, quando você tem uma indignação por algo, aquilo é uma pista de como Deus quer usar você. Algumas pessoas falam, pastor, eu queria muito ter o dom de cura. Mas espera aí, você fica indignado quando vê um doente? Você é tomado de uma indignação espiritual quando você vê uma enfermidade e você sabe que aquilo é obra do diabo, você sabe que aquilo é opressão maligna e você queria poder resolver o problema? Se você não tem essa indignação, você não vai ter o dom, filho. O dom é só para quem sente isso. O dom não é um brinquedo que você fala que você gostaria de ter. Não, o dom é algo que você vai buscar e pedir porque a indignação te enche o coração. Outros não ligam para isso. Tem gente que vê o doente e não é tão tocado assim. Esse é um sinal de que não foi chamado para fazer aquilo. Outros ficam indignados com pobreza, miséria. Quando ele vê a miséria, aquilo deixa furioso por dentro. Ele sente que deve fazer algo a respeito daquilo. É uma pista de como Deus deseja usar você. Eu vou falar de mim. Tem coisa que me deixa indignado. Me deixa indignado falta de conhecimento da palavra de Deus. Isso não é de hoje. Me deixa indignado. Por que eu sou indignado com isso? Eu sei que essa é uma área que Deus quer me usar. Me deixa indignado reunião sem vida. Eu fico indignado quando eu vou num culto e não percebo ali um ambiente espiritual. É um sinal de como Deus quer me usar. Entende o que eu estou dizendo? Fico indignado onde não há liderança. Me deixa indignado falta de encabeçamento, falta de líder. Onde o líder é omisso, onde de fato às vezes nem há liderança. Isso me deixa indignado. Eu vou te ser franco. Eu fiquei indignado com essa passeata só porque não tem ninguém para fazer um discurso. Como é que pode ter uma passeata com 200 mil pessoas no Rio de Janeiro e não tinha nem um microfone para alguém falar um ala? Não deixa você indignado isso também? Você vê, cada um indigna com uma coisa, eu fico indignado com isso. Não tinha ninguém para dizer nada? Não tinha ninguém para esbravejar alguma coisa? Para destilar lá a sua indignação? Talvez tivesse, mas não tinha um palco, não tinha um microfone, não tinha um som, não tinha nada. Então veja, isso me dá indignação. Falta de liderança me dá indignação. É uma pista de como Deus quer me usar. Eu sei que eu fui chamado para treinar líderes. Agora, não é só indignação que é pista para o ministério. Paixão também é. Eu tenho paixão pela casa de Deus, tenho paixão pela igreja. Eu amo tudo que diz respeito à igreja. Meu prazer é estudar a respeito de igreja. Onde eu vou, eu quero saber da igreja. Toda cidade que eu vou, eu quero saber o que Deus está fazendo ali. Eu quero ir visitar os lugares onde o povo de Deus está reunido. E quando não tem esses lugares, eu vou fazer turismo, eu gosto de conhecer lugares onde Deus já moveu. Eu quero ver aquele prédio, aquele templo, aquele lugar que chamam de igreja, catedral, basílica, o que seja. Mas eu quero ir lá ver, porque meu coração é pela igreja. Meu coração é pela casa de Deus. Essa é a minha paixão. Deus criou isso dentro de mim. Não foi eu que criei. Deus fez. Qual que é a paixão que está no seu coração? Vocês estão acompanhando o que eu estou dizendo nessa manhã? Você sabe, silêncio é uma coisa que me deixa indignado também. Brincadeira. Eu sei que muitos confundem indignação com a ira natural. Ira natural não resolve. Você sabe, impaciência momentânea não é indignação. Está me ouvindo? Aquela ira que vem porque você está sendo frustrado, porque as coisas não são do jeitinho que você queria. Isso é só atitude de gente mimada. Gente mimada que quer do jeito dela. Nesse aspecto eu acho que eu sou meio mimado. Quando eu chego aqui e eu vejo que o rapaz veio colocar esse banner e tirou a moldura e não colocou de volta, aí eu não vou dizer que eu fico indignado, mas eu fico irado. Porque aí eu olho e falo, por que que fez desse jeito? Agora, se isso se repete interminavelmente, pode ser uma hora que vira indignação. Vocês estão compreendendo o que eu estou dizendo? Tem muita coisa que nos deixa irado, porque não foi como nós queríamos. Porque não aconteceu o que eu queria. Mas Tiago 1,20 diz que a ira do homem não produz justiça de Deus. Aí alguém pode perguntar, pastor, mas você está falando aí da indignação, mas eu quero saber na prática, o que que a igreja tem a falar sobre isso? Preste atenção, nós já temos uma mensagem para pregar. Nós já temos uma causa para defender. Então, nós como igreja, estou falando como igreja, corporativamente, nós temos é que pregar o evangelho. Nós temos que ir para a rua, é para anunciar a Jesus. Agora, você individualmente, você tem todo o direito de protestar, de reivindicar, de ir na justiça, por aquilo que é direito seu como cidadão. Entende o que eu estou dizendo? Alguém me procurou essa semana falando, pastor, como é que eu faço? O meu concorrente, ele só nega o imposto. Agora aqui na igreja diz que eu tenho que pagar o imposto. Como é que eu vou fazer? A concorrência ficou desleal. Pois eu disse para ele, você deve pagar o seu imposto, ser fiel àquilo que a palavra de Deus diz, mas também você precisa de mostrar a sua indignação. É preciso criar uma associação, é preciso eleger alguém lá que vai zelar pela concorrência leal. Se não tem isso, vai atrás do político que você elegeu, vai atrás do fiscal do governo, vai denunciar o sujeito, mas faz alguma coisa prática. Ah não, mas se eu fizer isso, vou ficar mal visto. Pois é, que a sua indignação não vai tão longe assim. Mas é melhor sonegar igual ele, é melhor cair no erro como ele, do que manter a sua posição e dizer, eu sou íntegro, eu vou andar em integridade. Se o mundo não quer andar em integridade, eu vou andar na linha reta da palavra de Deus. Agora, esse aqui, por causa da ladruagem dele, ele está impedindo eu de vender. Por quê? Porque o preço mínimo para esse produto aqui é R$20. Só que aquele outro lá, ele só nega o imposto e dá um desconto de 20%. Aí eu não vou conseguir vender aqui. Mas ninguém vai querer pagar mais caro só porque o outro lá não está pagando o imposto. Mas isso é deslealdade. Isso não gera em você indignação? Pois deveria. É senso de justiça. O país só muda se houver essa indignação, é lá no pente fino. Entende? Se houver indignação em todas as áreas. Que você tenha essa postura na sua vida. Então, nós como igreja, não é nossa função sair para reivindicar essas coisas. Nossa função é pregar o evangelho. Porque essa incumbência recebemos foi de Deus. Quando dizem amém. Todavia, você como cidadão, você pode reivindicar. Desde que você faça também dentro dos limites da integridade. Você não vai se juntar a gente desordeira. Você não vai andar com gente que é ímpia. Você vai andar com gente correta, com gente íntegra. E mesmo lá no mundo, tem gente que é correto e é íntegro. Aliás, esse mundo só não virou um caos, porque a maior parte das pessoas ainda são pessoas de bem, e querem viver uma vida decente. Ande com essas pessoas. Condene os que fizeram. Eu acho que uma coisa boa que o pessoal dessa passeata tinha que fazer, era denunciar quem foi o baderneiro que quebrou as coisas. É, todo mundo tirou foto com o celular. Leva na polícia, mostra lá quem fez. Isso ia trazer credibilidade, ia mostrar que é um movimento sério. Mas quando ninguém denuncia, isso fica mostrando o quê? Que eles estavam contentes com aquilo, estavam aprovando aquilo. Talvez ele mesmo não tenha coragem de pegar uma pedra e jogar na vidraça no Palácio da Alvorada, mas ficou gritando, quebra, quebra. Quem grita é tão culpado quanto quem joga pedra. Os irmãos estão comigo? Você tem que me avisar que você está acordado de vez em quando. Entende? É preciso ter indignação com isso também. Então não adianta ter indignação apenas com o político corrupto, com o incompetente, com o incapaz. É preciso ter indignação também com aquele que destrói a cidade. Eu tenho uma indignação tão grande com pichador, que ainda bem que eu não conheço nenhum. Pichador é a criatura mais abominável que pisou esse planeta, na minha opinião. Porque ele destrói o ambiente que é de todos. Torna a vida feia. Torna a cidade feia. Entende? E aí, não, ele está protestando. Ele não está protestando. Ele está depredando. Isso mesmo. Destruindo. Então, é preciso haver gente... Nós precisamos de ter gente que vai ser advogado, não é porque quer ganhar bem só não. Ele vai ser advogado porque ele tem uma paixão pela justiça. E uma indignação pela impunidade. Já pensou advogados assim? Indignação com a impunidade. É alguém que fica enlouquecido quando há impunidade. E ele ama a justiça. Esse que deveria entender que Deus quer usá-lo como advogado, como juiz e toda essa carreira que está aí diante dele. Nós precisamos de ter gente que tenha paixão por construir. Nosso país é um país que não está construído. Apesar de ter 500 anos, não conseguimos construir. Entende o que eu estou dizendo? Agora que aqui em Goiás está tendo rodovias de pista dupla, nós precisamos de ter gente que tem prazer em construir. Governantes que têm prazer em fazer. Prazer em realizar obras. E não simplesmente ser eleito. Mas ele tem o prazer. Se me deixarem fazer por 4 anos, já é alguma coisa, eu vou fazer. Mas o cara quer depois estar no poder pelo poder. Ou seja, perdeu aquela indignação, aquela paixão que havia nele. Precisamos de gente que vai para as escolas públicas dar aula, mas ele tem uma paixão por aquilo. Ele não vai por outra razão. Há uma paixão. Pastor, mas não tem paixão que resiste um salário ruim. Eu entendo, é verdade. Eu entendo. Isso, de fato, tem que gerar indignação. Sabe uma coisa que eu fico triste? É quando eu vejo a imprensa noticiando o tempo inteiro e políticos dizendo, olha, os bons alunos não querem ser professores. O que você acha que sente um professor quando ele ouve isso? É uma coisa humilhante. Significa que é uma classe inteira de gente que é terceira linha. É gente que não tinha capacidade. É gente que era um mau aluno. Presta atenção. Só pelo fato de a gente fazer um ranking dos 10 melhores, não quer dizer que o décimo seja ruim, não, filho. Só descobrimos que na vida é assim. Tem um que é maior do que os outros, mas não quer dizer que o menor aqui seja ruim. Uma escola, nós podemos ter 10 escolas aqui. Tem uma que ficou em primeiro lugar, é a melhor. Mas a décima tinha que ser tão boa quanto ela precisa de ser. Não quer dizer que ela tem que ser a primeira. Mas ela tem que ter o padrão exigido. Assim é o professor. Eu fico com dó às vezes, até oro, falo, Deus tem misericórdia. Sabe o que eu oro muito? Eu oro para que... Sabe qual a revolução que poderia acontecer? Se nós tivéssemos, e nós temos na igreja, centenas de irmãos com chamado para dar aula. Se nós fizéssemos o propósito de todo mundo prestar concurso para professor, e nós enchermos as escolas de professores. Acontece que pastor é uma criatura religiosa. Não é fácil lidar com pastor, porque a cabeça dele é religiosa. Ele acha que ele tem que ir para a escola dar aula de religião. Se me convidarem, eu não vou, porque tem uma aula que é insuportável, é aula de religião. Nenhum aluno tolera aula de religião. Eu tive aula de religião quando eu era adolescente. Não me lembro o que foi ensinado lá. Mas pergunta para mim se teve professores de outras matérias que marcaram a minha vida. Ah, teve. Professores de história, de física. Tinha um professor meu de física no segundo grau, Francisco. Mas ele marcou a minha vida. Ele me discipulou de certa maneira. É muito melhor se nós invadíssemos as escolas lá de fora para dar aula das matérias normais. Só que para ser um professor que influencia de maneira apaixonada, visionária. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Precisamos, deveríamos ter uma pregação para os nossos jovens quererem ser professor, não pelo alvo de ganhar dinheiro, mas o alvo de ganhar uma geração. Mas ganhar uma geração não significa que ele vai ser membro da videira. Se for membro da videira, ótimo. Mas ganhar uma geração é ganhar jovens que vão ter essa integridade, que vão ter esse coração que tem temor de Deus. E claro, que vão invocar o nome do Senhor Jesus serem salvos. Claro, mas acredite em mim. Se a minha professora de história do segundo grau, chamava Rita, se ela chegasse para mim e falasse, olha, o certo é ir para a igreja, eu iria. E não era só eu não, todos os meus colegas iriam. Porque o que ela falava para nós era lei. Porque tínhamos uma admiração profunda por ela, pelo conhecimento que ela tinha, pelas explicações que ela dava. A gente ficava todo mundo de boca aberta na sala de aula. Preste atenção, só que ela não conhecia a Deus, eu acho. Agora imagina alguém que conhece a Deus. Ele pode falar de qualquer coisa que Deus vai estar lá no meio, porque o Senhor está em tudo. Ele está na aula de astronomia, porque ele está lá nos astros, mas também está na aula de geologia, porque ele está lá no profundo da terra. Tudo aponta para o Senhor, física aponta para o Senhor, matemática, história, tudo pode ser falado. E a sua paixão pode mudar uma geração. Mas muitos de nós não temos a disposição, porque somos ainda escravos de mamon. Nosso negócio é ganhar dinheiro. Muitos irmãos não querem ser pastor. Por quê? Porque o dinheiro não deixa. Alguém chegou em mim e falou, pastor, a igreja tem que pagar melhor os pastores. Eu falei, ah, que bom, você está preocupado com os pastores, que ótimo. Aí depois conversando com ele, eu vi que estava preocupado é com ele mesmo, porque ele queria vir ser pastor aqui, mas esse salário não dá para ele. Ele queria ser pastor, mas esse salário é muito pouco para ele. Presta atenção, é muito importante que você pague o preço para servir a Deus. Muito importante que você venha com o coração para Ele. E alguém às vezes fala, pastor, porque isso o irmão me disse, ele me disse na análise dele. Ele falou, olha, pastor, nós estamos perdendo os melhores, porque a igreja ainda não paga um salário compatível com o mercado. No dia que a igreja fizer isso, vamos ter os melhores. Eu falei, esses aí não são os melhores. Os melhores são aquele que põe o joelho no chão e fala, Senhor, onde o Senhor mandar eu vou, o Senhor mandar fazer eu faço. Esses é que são os melhores. Esses é que são os melhores. Mas tem gente que acha que o melhor é o que tirou 10 em matemática e física. Esse é o melhor. Não, ele pode ser bom para o mercado financeiro, mas nem sempre é o melhor para as coisas de Deus. Tem um pastor muito amado nosso, a gente faz relatório. A nossa igreja tem essa característica, né? Talvez porque eu também era muito bom nessa questão de matemática e física, eu gosto de relatório, gosto de planilha, gosto de Excel. Mas tem pastor nosso que não consegue entender. Então, às vezes, eles vinham fazer relatório comigo e eu falava, irmão, esse número está incompatível. Olha, somando esse com esse, tarará, tinha que dar esse, não está dando. E ele fica assim, é... Uai, é mesmo, não sei de onde é que vê isso. É uma benção, está ganhando alma, mas não sabe nada de Excel. Não sabe criar uma fórmula. Não sabe nada. Aí você fala, esse aí é porque não era o melhor. Mas é o melhor para o reino de Deus, porque ele sabe chorar com os que choram, ele sabe ficar indignado com o pecado, indignado com a opressão, indignado com o inferno, ele tem a palavra da paixão. Então esse é que é o melhor. Quantos estão compreendendo o que eu estou falando? Glória a Deus. Eu queria mostrar para você alguns exemplos bíblicos de indignação correta. E mostrar para você uma coisa. Em todas as épocas, o mover de Deus dependeu de alguém ficar indignado. Tudo só acontece quando alguém fala, chega, vamos resolver esse negócio aqui. Tudo é assim. Presta atenção, até na sua vida pessoal, só muda no dia que você fica indignado. Seu casamento só muda no dia que você levanta e fala, chega, hoje chega. Bom, quando você fala chega, algo aconteceu. Aí é hora de você fazer a coisa certa. Alguns tomam o caminho largo. Qual que é o caminho largo? Resolve separar. Ele fala, chega, e resolve separar. Mas o homem de Deus é aquele que fala, hoje chega, e põe o joelho no chão. Hoje vai mudar essa história. Mas vai mudar pelo poder de Deus. Esse pegou o caminho estreito, vai ver a glória de Deus. Mas ambos foram movidos por uma indignação. Eles querem ver mudança. Entende o que eu estou dizendo? Na minha vida, tudo o que aconteceu até hoje foi fruto de um momento de um basta, onde eu falei, chega, agora não vai ser mais assim, algo vai acontecer a partir de hoje, mas não é no meu braço, é pelo poder de Deus, não é fazendo da maneira que eu acho melhor, é fazendo pelos caminhos de Deus. Eu fico feliz quando tem irmão que chega o momento de indignar com a célula, eu fico feliz, mas aí infelizmente às vezes a indignação dele só leva ele a sair da célula, não adiantou nada. É o dia que ele fala, chega, aguentei o que tinha para aguentar nessa célula, a célula está morta, os irmãos não têm compromisso, ninguém quer nada com Deus, eu estou indo embora, tchau. Veja, ele indignou, mas resolveu alguma coisa? Nada, não adiantou nada a indignação dele. Sabe qual é a indignação que se transforma em poder? É aquela que o cara levanta e fala, irmãos, eu não vou aguentar essa célula mais do jeito que ela está. Mas Deus vai fazer algo aqui, nem que vai cair fogo do céu, nem que um anjo aparecer aqui, mas essa célula não vai ser a mesma mais a partir de hoje. Veja, esse é o que é usado por Deus, porque ele age confiado no poder de Deus, mas ele se deixa chegar no limite, dizer, chega, algo vai acontecer. Na sua vida pessoal, você tem que ficar indignado. Alguém falou para mim esses dias, pastor, por que você não emagrece? Eu falei, sabe por que eu não emagreço? Porque eu não cheguei no ponto de ebulição ainda. O dia que eu acordar de manhã, olhar no espelho e falar, chega. Aí você vai ver, eu vou virar um palito. É que por enquanto eu não fiquei indignado ainda. Mas acredite em mim, esse dia pode chegar. Eu espero que não chegue. Porque se chegar, aí o pastor vai se ver comigo. Presta atenção, filho. Até na sua vida pessoal precisa ter indignação. Você tem que ficar indignado consigo mesmo às vezes. E dizer, chega desse cai e levanta, chega desse cai e levanta. Chega, não vou mais viver assim. Chega dessa inconstância. Um dia eu estou bem, outro dia eu estou mal. Um dia eu estou bem, um dia eu estou mal. Chega! É você que tem que dizer. O outro dizer às vezes não vai resolver. Você tem que chegar no seu limite com Deus. E falar, Deus, hoje é o dia do basta. O Senhor vai fazer. Eu tinha um vizinho bagunceiro. Esse vizinho fazia barulho, você não tem noção. Ele chegava 2 horas da manhã e ligava o som bem alto. Eu fiz de tudo que eu achava que podia ser feito. Conversei, denunciei, fiz de tudo. Um dia eu cheguei em casa, que depois da reunião, ele estava fazendo uma festa de pagode, com um grupo de pagode, com som ao vivo. Aí entrei em ebulição. Eu falei, hoje acabou. Eu entrei para o meu escritório e falei, Senhor, hoje chegou ao fim esse negócio. Hoje vai ter um basta. Algo vai acontecer hoje aqui nesse lugar. E aí eu sentei e falei, vou fazer um abaixo assinado. E fui nos vizinhos falando, é o seguinte, você está feliz? Eu não estou. Ele falou, não, a mim não está não, mas a gente tem medo do vizinho, todo mundo tinha medo do vizinho, até os guardas tinham medo. Eu falei, pois eu não tenho medo de vizinho nenhum, ele deve ter medo de mim. Porque eu, quando fico nessa situação, é preciso ter cuidado. Não, não é porque eu sou violento não, irmão, eu sou uma pessoa pacífica. Mas você sabe, eu tive esse mesmo problema quando eu morava lá no Santa Genoveva. Tinha uma fábrica de plástico, uma extrusora. Conversei com o dono, ele me ameaçou com arma. Falei, você está fazendo barulho, não vou aceitar esse barulho. E ele me ameaçou. Eu falei, não tem problema não. Aí depois até resolvi mudar, porque o prédio era aqui no Jardim América. Mudei para cá, mas eu fui. Primeiro eu fui no Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho. Eu falei, lá tem uma máquina muito alta, está atrapalhando os funcionários. Multaram ele. Depois eu fui na Receita, um amigo meu. Eu falei, aquele cara, eu tenho certeza que ele está sonegando imposto. Fizeram uma blitz com ele, pagou multa. Fui na prefeitura, entrei com o processo, ganhei o processo, eles cobraram R$5.000 por cada dia que continuasse lá. E sem falar que eu fui até na imprensa. Aí você fala, pastor, mas você é perigoso. Mas você sabe, eu jamais mostro arma para ninguém. Jamais. Entende? É porque eu falei, basta. Na hora que comecei a ir nos vizinhos, eu fui orar. Fui em todos os vizinhos. Irmãos, um vizinho do lado oposto da minha casa estava mudando. Eu cheguei lá com a baixa assinada para ele, ele estava mudando. Eu me apresentei a ele, ele se apresentou, eu contei o problema, ele falou, é sempre assim. Eu falei, quando não é pior. Ele falou, pois é, eu sou juiz. E hoje seus problemas acabaram aqui. Eu falei, olha aí, como Deus faz as coisas. No dia que eu dei o basta. Porque talvez se não desse o basta, ele ia achar que era normal e todo mundo estava gostando. Nunca mais aconteceu o problema. E ele falou, eu vou abrir um processo contra ele, uma multa tão poderosa que ele vai ter que vender a casa para pagar. Eu falei, é esse. Esse processo é apropriado. Ele tem que aprender que não pode fazer barulho no ouvido dos vizinhos. Mudou de lá. Olha para cá. Eu não tenho nada contra a pessoa, eu oro por ela. Eu não fico na minha casa sonhando em trucidar ela, partir ela no meio, não faço, eu sou homem de Deus. Meu coração é bom. Mas preste atenção, você tem que ter um basta para as coisas às vezes. Tem coisa que precisa de ter um basta. Se cada um tiver uma postura saudável nesse basta, coisas vão acontecer na sua vida, na sua célula, na sua casa, com seu cônjuge, com seus filhos, no seu trabalho. É preciso ter um basta, mas lembra, é de acordo com Deus, não de acordo com o braço da carne, não é com o braço do homem, não é a ira humana. A ira do homem não produz justiça de Deus. É quando vem a indignação e você vai orar. Presta atenção, uma coisa é você orar tranquilo, outra coisa é você orar de baixa indignação. Quase entende o que eu estou dizendo? Ah, é diferente. Eu me lembro muitos anos atrás, muitos anos não, deve ter uns 20. 20 anos atrás, eu me lembro, eu estava dirigindo louvor, e aí chegou uma mulher, e ela chegou assim, e ela baixou a cabeça e começou a chorar convulsivamente na minha frente. E eu pedi para o irmão ver o que estava acontecendo, ela não saía. Eu parei, junto com o irmão, e ela falou, eu tenho uma criança, essa criança deu um tumor, e esse tumor é aqui nessa região do ouvido, e esse tumor deu alguns vermes nesse tumor. E esses vermes estão devorando o cérebro do meu filho. E ela dizendo isso, e ela chorando intensamente, ela dizia, e meu menino, os gritos que ele dá, ele tem que manter sedado, você não tem ideia. Irmãos, eu estava indignado, mas na hora que eu contei para a igreja, na hora que eu falei para os irmãos, poucas vezes eu vi o povo orar com tamanha indignação. Como se diz, olha, vamos aguentar essa gripe, esse resfriar, vamos aguentar, mas isso aqui não vai aguentar mais não. Isso aí o diabo foi longe demais. Irmão, nós levantamos para orar, eu nunca vi aquilo, o povo subia nas cadeiras na hora de orar, e subiam nas cadeiras, subiam nos bancos na hora de orar, com tamanha indignação. Depois que a gente acabou de orar, eu tive certeza no meu espírito, Deus fez algo hoje, porque o povo falou, chega, não vai passar daqui. No domingo seguinte, ela veio para testemunhar que o menino não só tinha sido curado, quanto a parte danificada tinha sido restaurada na cabeça dele. Sabe por quê? Porque um povo ficou indignado. Agora, onde não há essa indignação, também nada acontece. Deus não vai agir, porque você está contente. Você está bem do jeito que está. Você está indo bem. Não há uma indignação diante dele. Quando você leva a sua indignação diante de Deus e a sua indignação está em linha com a indignação dele, ah, meu querido, algo tremendo vai começar a acontecer. Vamos ver 5 exemplos. Os irmãos estão com pressa hoje? Eu vou passar do horário hoje 15 minutos. Quantos me dão esses 15 minutos? Olha o que diz. Primeiro exemplo, Moisés. Êxodo capítulo 2, verso 11. O povo de Israel estava cativo lá no Egito. E aí, você conhece a história, não precisa de eu me delongar com você. Moisés era o único que tinha sido criado no palácio de Faraó. Um dia, ele saiu para ver o seu povo, era o povo dele. Só que ele morava no palácio de Faraó. Quando ele saiu, olha o que aconteceu. Verso 11, naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu seus labores penosos. E viu que certo egípcio espancava um hebreu, um do seu povo. Olhou de um lado e de outro, e vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Moisés errou. Qual foi o erro de Moisés? O erro de Moisés foi querer fazer a obra no braço. Querer fazer no braço, esse foi o erro de Moisés. Mas qual foi a virtude de Moisés? Ficou indignado. Ele olhou aquela opressão e falou: gente, vamos ter que dar um basta nisso. E aí, ele estava diante de uma situação ali. Ele viu um egípcio espancando um hebreu. Você já viu alguém sendo espancado? Eu tive esse dissabor há um tempo atrás. Eu vi um pessoal que vigia carro espancando o outro. Espancando assim, de você sentir o dente, ouvir o barulho do dente saindo do lugar. Com um pedaço de porrete, eu acho que era de ferro na mão dele. Ele bateu no outro, o outro se defendeu, o braço quebrou. Eu vi aquilo, me deu até vertigem. Você sabe, eu sou capaz de ver coisa em filme e tudo mais, mas pessoalmente é outra história. Aquilo deixa você totalmente transtornado. Moisés sentiu aquilo. Moisés sentiu aqui, peraí, por que você está fazendo? Por que está matando? Certamente tentou fazer alguma coisa, defender o outro, entrou na luta corporal, acabou matando o egípcio. Presta atenção, isso foi errado. Moisés tinha que aprender que é pelo poder de Deus. Mas tinha uma coisa que Deus gostou. Encontrei alguém que não está mais conformado com a situação. Encontrei alguém que quer mudar a história. Ele vai ter que ser burilado. Ele vai ter que ser treinado. Mas eu encontrei alguém agora que está em linha com o meu coração. Alguém fala, pastor, mas aquele povo todo não estava indignado também? Não estava. A Bíblia fala que no outro dia, Moisés viu um hebreu brigando com outro hebreu e falou, por que vocês fazem isso? Vocês são irmãos. Então, disse para Moisés, por quê? Você vai querer nos matar do jeito que matou aquele egípcio? Ou seja, eles tinham visto. Eles viram a luta, eles viram a briga, eles viram o hebreu sendo espancado, mas não sentiram indignação nenhuma. Não estava nem aí. Ah, é escravo, escravo como eu, o que eu tenho a ver com essa história? O que eu tenho a ver com essa briga? Eram indiferentes. É por isso que a escravidão foi durando, porque era indiferente, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a minha história. Essa foi a atitude dos irmãos de Moisés, mas não foi a atitude dele. Se tinha alguém que tinha algo a perder, era Moisés. Se tinha alguém que de fato poderia se omitir, era Moisés. Mas ele resolveu se posicionar. Resolveu agir. Presta atenção. Para que Deus pudesse agir através de Moisés, ele precisou de ficar indignado. Eu sei que não aparece a palavra indignação aí. Mas acredite, essa é a atitude de alguém que está indignado, que quer ver transformação, quer ver mudança. Qual mudança você quer ver? O que move o seu coração? O que move a sua alma? Se você é alguém que tem um chamado de Deus, homens de Deus têm que se deixar ficar indignado eventualmente. Eu digo para você, os dias que eu prego melhor é dia que eu estou indignado com alguma coisa. Quando alguma coisa acontece que supita, eu venho pregar, é muito melhor trabalhar movido por uma paixão, como de Jesus, por uma compaixão indignada, com a postura, mas em Deus. Eu não tenho nada a ver com essa passeata, mas ainda que a indignação às vezes pode ser parecida. Eles não têm outro recurso a não ser o braço, porque não conhecem a Deus. Agora nós conhecemos a Deus. E nós não agimos na nossa força, mas agimos na força dele. Mas a indignação tem que existir no nosso coração também. Quantos concordam com o que eu estou dizendo? O segundo exemplo, vamos ver Saul. 1 Samuel capítulo 11, verso 6. 1 Samuel 11, verso 6. Olha o que diz. Você conhece a história? Um certo Anás, de onde vem a nossa palavra Satanás, esse Anás resolveu oprimir o povo de Israel. Naquela época não havia rei, mas Deus já havia dito para Samuel que Saul seria escolhido rei. No entanto, não tinha tido ainda uma ocasião para Saul ser confirmado, reconhecido como rei. Esse Anás então foi usado. Na hora que ele oprimiu, olha qual foi a resposta de Saul. E o Espírito de Deus se apossou de Saul. Quem foi que se apossou de Saul, meus irmãos? Quando ouviu estas palavras. Então, depois que o Espírito se apossou dele, o que aconteceu com ele? Acendeu-se sobre modo a sua... Não é estranho isso? Eu pensava que alguém cheio do Espírito era alguém cheio de amor, cheio de mansidão. Eu pensava que alguém cheio do Espírito era alguém que chorava, era alguém quebrantado. Mas esse sujeito aqui diz que o Espírito se apossou dele e ele foi tomado por uma ira. É porque é assim que Deus age de vez em quando, filho. Alguns são cheios do Espírito e choram. Outros são cheios do Espírito e são tomados em indignação por algo específico. De dizer, não, isso aqui vai acabar, essa opressão não vai ter mais. O diabo vai sair dessa pessoa agora em nome de Jesus. É unção que veio. Entende? Quando o Espírito de Deus move em algum lugar, há indignação. Eu não vou dizer para você que esse pessoal na rua é movido pelo Espírito de Deus, não. Mas acredite em mim, tudo o que acontece na igreja tem um reflexo lá fora também. Se nós, pelo Espírito, somos movidos por santa indignação, acredite, respinga lá fora também. E as pessoas começam a achar que elas têm que se posicionar de uma maneira ou de outra. Acaba vindo mudança. Mas preste atenção. Alguma vez o Espírito se apossou de você e você quis ver mudança de alguma maneira? Ou você é eternamente passivo, meu filho? Eternamente parado, não tem nada que move você. Não tem nada que toca você. Nada que acontece. Só quer ficar ali deitado na frente da TV, assistindo sua novela. Mais nada. Não tem nada que te indigna. É preciso termos homens e mulheres de Deus que tem o Espírito movendo sobre eles de alguma maneira. Sabe uma coisa indignada? Igreja morta. Igreja que está morrendo, que está acabando. Tinha 200, agora só tem 3. Ai, isso me deixa revoltado por dentro. Como que tinha 200 e agora não tem mais ninguém? Por que que deixaram morrer? Por que que não tinha ninguém para cuidar? Por isso, essa minha indignação me leva a querer produzir material, dar suprimento, dar meios, criar mecanismo para apacentar esses pastores, para cuidar, para que não se repita. Eu sou movido por isso. Mas quantos de nós somos movidos por isso? Às vezes somos movidos até na nossa passividade do trabalho. Acostumamos com as coisas. Quantos estão acostumados com a sua célula? Uma reunião que está ruim, a reunião não está fluindo, a reunião não está crescendo, a palavra não está avançando, não, a unção não está manifestando, não tem havido conversão, mas você está bem, entende? Você está bem, nada está acontecendo para esse. Deus vai deixar isso ir ao limite, está me ouvindo? Deus não vai fazer antes que você acorde. Deus não vai se mover antes que o seu coração seja tomado por um basta. Eu ouvi um irmão falando isso,
Eu acho que é uma ilustração interessante, bem da nossa época. Você conhece o Popeye, o marinheiro Popeye? Quantos conhecem o Popeye aqui? É um desenho antigo, eu tenho que perguntar, não sei se ainda hoje passa. E o Popeye, ele tem uma namorada, Olivia Palito. E tem um adversário, que é o Brutus. Você conhece a história. A história é sempre a mesma. Sempre a mesma. O Brutus vem, ele tenta tomar a Olivia não quer ficar com ele, aí ele prende a Olivia, faz alguma coisa, ou então prende o Popeye para poder fazer alguma coisa. Mas aí o Popeye, ele vai aguentando. Até uma hora que ele fala o quê? Chega, já aguentei demais, basta. Aí ele pega lá a sua lata de espinafre, come o espinafre, é tomado por um poder, e aí muda a história. Eu chamo isso de momento Popeye. Você já teve o seu momento Popeye alguma vez na vida? Em que você falou, chega, já aguentei demais. Mas você não vai fazer na sua força, mas tem que chegar nesse chega. O Popeye só come o espinafre na hora que ele diz, chega, acabou. Aí é hora dele comer esse espinafre espiritual, que é o poder do Espírito de Deus. Aí na hora que você come esse espinafre espiritual, será tomado de um poder novo, e aí vai poder efetuar o quê? Mudança. Eu chamo isso de momento Popeye. Pergunta seu vizinho, já tem momento Popeye, meu filho? Tem gente que nunca teve. Nunca teve, por isso não vê mudança de espécie alguma. Nunca teve. Por isso nada acontece. Nada flui. Mas no caso de Saul, a liderança dele só foi confirmada nesse dia. Foi só nesse dia em que o Espírito moveu através dele, que ele foi reconhecido como rei. Olha para cá, a sua liderança só será reconhecida no dia em que você se deixar mover pela unção do Espírito que gera indignação. Eu não sei qual é a sua liderança, nem sei se há liderança sobre você, mas acredite em mim, o seu ministério depende disso. A sua frutificação depende disso. Líderes que ficam um ano inteiro sem ganhar uma alma e não ficam indignados, Deus vai deixar 2 anos, 3 anos, vai ficar pensando até quando ele vai aguentar isso? Até quando ele vai caminhar assim? Até quando ele vai viver assim? Até quando ele não vai dar um basta e ter o seu momento, Popeye? Deus fica esperando. Presta atenção, igreja só cresce no dia que a sua liderança tem esse momento, Popeye. Igrejas que estão aí há anos aí fora e não ganham ninguém, não crescem, não avançam, não tem nada. Por quê? Porque nunca chegaram em ebulição. Nunca chegou a ebulição. Você pode estar sofrendo, mas você não sofreu o suficiente ainda. Você não falou basta. Você pode estar enfrentando luta, mas você não lutou o suficiente ainda. Você não falou basta. Você não chegou no nível da indignação. No dia que você chegar, a mudança vai acontecer. Porque o poder de Deus vai se manifestar. Amém? Terceiro exemplo, Davi. 1 Samuel capítulo 17, vamos ler só 2 versículos, você conhece a história. 1 Samuel 17, vamos ler o verso 16 primeiro. Diz assim, 1 Samuel 17, 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias. Aquilo era um exército passivo, não tem nada a ver comigo. Golias todo dia chegava e afrontava. Todo dia chegava e afrontava. E os soldados ouviam, mas não faziam nada. Não eram tomados de indignação nenhuma, porque não tem nada a ver comigo. Isso aí é Saul, é o rei que deveria enfrentar. Eu, quem sou eu para enfrentar aquele sujeito? Então não tem nada a ver comigo. Essa é a postura que o brasileiro tem tido por décadas. Não tem nada a ver comigo. Essa história não tem nada a ver comigo. É outro, alguém deveria fazer. Eu espero que esteja mudando agora. Mas acredite, é a postura também que há dentro da igreja. O diabo vem e afronta e não tem nada a ver comigo. Quem é que Deus vai usar? É Davi. Porque Davi chega e ele ouve aquilo e ele rapidamente entra em ebulição. Olha o que diz o verso 26. 1 Samuel 17, 26. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir a este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é que é esse incircunciso? Quem que ele pensa que ele é, esse incircunciso filisteu? Para afrontar os exércitos do Deus vivo. Esse é Davi. Espera aí, que é isso? O que está acontecendo aqui? Não vai ficar desse jeito não, irmãos. Vai ver mudança aqui.
Isso, nós vamos enfrentar esse inimigo, não vai afrontar mais não. Quem ele pensa que ele é? Ele está afrontando o Deus Todo-Poderoso. Ele está afrontando a igreja do Senhor Jesus. Vai ter resposta, mas não vai ser no braço de Davi, porque Davi é pequeno. Vai ser no braço do poder de Deus. Davi sabe o que Deus pode fazer, porque já tinha matado o leão e já tinha matado o urso. Ele sabia que nele mesmo não tinha nenhum poder especial, mas ele sabia que tinha recebido uma unção. E outra coisa, os demais soldados eram passivos, Davi não. Davi queria mudança, Davi queria que aquela situação acabasse. Deus não usa gente passiva, está me ouvindo? Vou repetir de novo para você, Deus não usa gente passiva. Você quer ser usado por Deus, você tem que levantar-se. Tem que levantar. Eu me lembro, estava no ano passado, ou no ano atrasado, agora não me lembro mais. Pastor Jairus esteve comigo lá em Bruxelas. Ele saiu da cidade dele e foi para lá. E ele estava paralisado, com muito medo de fazer algo fora da vontade de Deus, com muito medo de não usar a estratégia de Deus, com muito medo de fazer algo e não ser correto como Deus queria. E ele estava ali paralisado, olhando para a circunstância, e não conseguia começar a obra de Deus lá na cidade onde ele estava. E ele veio ter comigo, e o Senhor moveu, eu falei da parte de Deus para ele, falei, filho, levanta e faz alguma coisa. Deus não usa ninguém na passividade. Levanta, dá um tiro em qualquer direção do inferno, mas ataca o inferno. Você conhece seu inimigo, você conhece as suas armas, vai lá, enfrenta o inimigo. E ele, na hora, despertou. E veio na hora a confirmação de Deus tão clara. E ele entendeu. E ele começou a fazer. Agora nós tivemos lá, né, chegando a 150 irmãos na igreja. Isso lá em Inglaterra. Aqui pode ser pouca gente, lá não é. Lá é mover de Deus. Mas Deus não pode usar você parado. Se você agir errado, Ele vai ensinar para você. Está me ouvindo? Se você, como Moisés, resolver usar do braço, Deus vai disciplinar você porque você é filho. Mas o Senhor quer ver se há algo em você que o agrada. E sabe o que, que o agrada? Atitude, resposta, indignação. Entende? Ação, não passividade. Não ficar parado. A obra do Senhor pode avançar muito nesses dias, irmãos. Nós não terminamos a obra ainda. A igreja do Senhor vai avançar muito ainda. Milhares vão ser salvos nesses dias. Nós não estamos querendo multiplicar o prédio aqui por nenhum outro motivo, não. É porque nós cremos que não vai caber mesmo. Não vai caber, não vai dar para todo mundo. É preciso ter mais prédio, ter mais espaço. Por isso que nós estamos comprando. Porque nós vamos construir depois. Esse carnê é para comprar, depois vai ter um para construir. Quantos estão comigo para construir também? Mas vai acontecer. Neemias é um outro exemplo. Abre lá em Neemias capítulo 1. Neemias capítulo 1, vamos ler o verso 2. Veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu, aqui Neemias dizendo, tendo eu ouvido essas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive agora jejuando e orando. Eu fui movido a orar e jejuar porque eu fiquei sabendo que os muros de Jerusalém estão destruídos, as portas queimadas, os inimigos estão zombando, as pessoas lá estão em grande miséria e tristeza. Quando Neemias ouviu aquela história, ele estava lá em Susã, na Pérsia, onde é o Irã hoje. Estava muito longe de Israel. Mas ele é homem de Deus. Ele ouviu aquela situação, ele resolveu que tinha que fazer alguma coisa. Você sabe, dos homens de Deus do Velho Testamento, Neemias é um dos únicos que não se menciona Deus chamando ele. Lá não diz que Deus deu uma visão para ele. Lá não diz que Deus apareceu para ele e falou, vai lá construir. Não. Ele apenas ouviu a notícia. Ele apenas ficou sabendo da situação. E ele falou, não é por acaso que eu trabalho como ministro desse rei. Não é por acaso que eu tenho a influência que eu tenho. Não é por acaso que me colocou aqui. Então, algo vai acontecer lá. Eu vou lá para reconstruir os muros da cidade. Antes disso, a Bíblia, a indignação dele manifestou em forma de lágrimas. Cada um tem uma expressão. Neemias ficou indignado e ele chorou por causa disso. Não fique pensando que lágrimas não são também uma expressão de indignação, às vezes é. Mas o que me impressiona é a postura de Neemias. Ele é alguém que o tempo inteiro ora. Eu gosto muito do texto seguinte, que ele vai conversar com o rei, e o rei fala para ele, que é isso que eu estou te vendo, você está triste. Aí o texto diz, então eu orei ao Deus do céu e falei com o rei. Ele orava o tempo inteiro. A oração é algo que movia a vida dele. E porque ele era alguém que vivia nesse espírito de oração, era também alguém movido por Deus. Então ele sabia que a indignação dele já era Deus falando com ele. A Bíblia fala que ele fez uma caravana, criou uma missão e foi reconstruir os muros. Se você já foi a Jerusalém, você sabe o que eu estou falando. Os muros não são murinhos pequenos, são muralhas. Eles reconstruíram em 52 dias. 52 dias. É um prodígio. É um prodígio. Teve que mobilizar todo mundo que estava lá passivo, que nem estava se importando com a circunstância. Neemias não. É com oração? Sim, eu vou orar. Mas Deus vai fazer. As situações mudam quando tem indignação, filho. Seu casamento muda quando você diz basta para o problema. Está me ouvindo? Até o pecado na sua vida vai parar quando você dizer basta para ele. A inconstância vai parar quando você dizer basta para ele. Até no seu emprego você precisa às vezes dizer um basta em termos espirituais. Um basta para o salário pequeno. Um basta para as condições ruins. Você tem que orar pelo seu trabalho também. Orar para que Deus mova através do seu patrão ou através do Estado, se você é funcionário público, mas tem que orar. Acredite em mim, o Espírito de Deus vai te dirigir qual ação que você deve tomar. Amém, irmãos? Amém. Um outro exemplo é o exemplo de Paulo, lá em Atos capítulo 17, verso 16. Atos 17, 16 diz assim: enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se revoltava. Olha a expressão. Isso aqui é outra palavrinha para indignação. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante na cidade. Por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos. Também na praça, todos os dias, na praça, na rua. Paulo estava indignado com o quê? Em Atenas, tinha um ídolo em cada esquina. Milhões de deuses eram adorados na Grécia. Paulo chegou ali, ele viu aquele tanto de imagem, de estátua, ele falou, são demônios, esse povo está adorando demônios. E o espírito dele se revoltou com aquilo. O que, que ele fez? Saiu quebrando estátua? Saiu destruindo imagens? Não. Ele foi para a praça pregar o evangelho. E pregou cheio de indignação. Uma das pregações mais extraordinárias da Bíblia é quando ele fala do Deus desconhecido. A sabedoria, a habilidade de Paulo é uma coisa impressionante. Mas veja, foi movido por uma santa indignação. Você fica indignado também com a ignorância, indignado com a ignorância espiritual, não só natural. Não é? Indignado de ver pessoas adorando pedaço de pau e de pedra. Isso deixa revoltado. Eu fico revoltado com as festas que às vezes acontecem no Brasil afora, de adoração de imagens, de ídolos. Isso tem que nos revoltar por dentro. Mas essa revolta não pode ser no braço. Isso tem que traduzir numa ação, disposição, pregar o evangelho. Fazer conhecida a verdade do evangelho, da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém, meus irmãos? Por último, Jesus é um exemplo. Eu não vou ler muitos textos, só vou ler um. Eu já li um com você hoje. Onde Jesus, lá em Marcos, no capítulo 2, fica indignado. Marcos capítulo 3, verso 4. Jesus fica indignado com os fariseus não se importarem com aquele enfermo. Depois, no capítulo 10, no verso 13, a Bíblia fala que Jesus ficou indignado, porque os discípulos não tinham encargo pelas crianças. Eu preguei isso aqui na nossa conferência. Mas eu gosto muito do texto de João, capítulo 2. Verso 14, João 2, 14, diz assim: e encontrou no templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, e também os cambistas assentados. Cambista é que trocava moeda. Naquela época havia muitas moedas, os cambistas faziam a cotação e trocavam, e faziam isso no templo, porque vinha judeu de toda a banda do planeta. Bem como, tendo feito um azorrague de cordas, expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois,
derramou pelo chão o dinheiro dos cambistas, virou as mesas e disse aos que vendiam as pombas: tirai daqui estas coisas, não façais da casa de meu pai casa de negócio. Lembraram-se os seus discípulos do que está escrito: o zelo da tua casa me... O que foi que consumiu ele? O que consumiu ele foi a indignação. Jesus ia todos os anos, desde criança, para Jerusalém. Desde criancinha ele ia, todos os anos. José era um homem temente e fiel a Deus. Ele ia todos os anos. Com certeza, todos os anos a família dizia: Jerusalém não muda. Olha a corrupção dos sacerdotes. Olha a corrupção daqueles cambistas. Eles transformaram o templo num lugar terrível. Todo ano ele ouvia as reclamações, certamente. Mas ninguém fazia nada. Não havia nenhuma atitude com relação àquilo. Agora, esse evento aqui, narrado por João, aconteceu no começo do ministério de Jesus. Jesus vai a Jerusalém por ocasião da Páscoa. Ele chega lá e ele tem o seu momento papai com toda a reverência. Ele diz: agora chega. Não vai mais continuar desse jeito. Hoje vai ter mudança. Diz a Bíblia, ele pegou cordas, né, trançou as cordas, fez um chicote, e com esse chicote ele saiu derrubando as mesas. Eu penso que ele não usou o chicote, foi só para dissuadir quem quisesse resisti-lo. Entende o que eu estou dizendo? Eu acho que o chicote foi só para o professor ver: olha, não vem não, que eu estou com um chicote aqui. Mas a Bíblia fala que ele saiu derrubando tudo, e agora o chicote eu acho que ele usou para expulsar os bichos, né? Boi, cabra, ovelha, tudo lá de dentro. Aquele foi um tremendo alvoroço, porque naquele dia Jesus, cheio do Espírito Santo, foi tomado da ira de Deus, da indignação de Deus. Veja, essa é a história de homens de Deus em toda a Bíblia. Eu fiz questão de mostrar para você que não é uma opinião pessoal, que não é algo que eu estou dizendo. Esse é um assunto que merecia até virar um livro, vou ser franco para você. Se tem algo que move a igreja, é isso. Se tem algo que move a história, é isso. Revoluções acontecem porque gente ficou indignada e disse: chega, não dá mais. Por isso eu não tenho medo de governantes tiranos. Então eu sempre ouço falar de governante tal, do país tal, que é ditador. Eu não tenho receio, porque tudo tem limite. Tudo tem limite. E eu espero que o seu limite seja bem menor do que o dos demais. Eu espero que a sua tolerância seja menor do que a dos demais. Nós não vamos mudar esse país, nós como igreja, presta atenção, não vamos mudar o país mudando político. Nós vamos mudar esse país mudando os brasileiros. O brasileiro é que tem que nascer de novo e ser cheio do Espírito Santo de Deus. Essa é a visão da igreja. Esse é o nosso trabalho. Mas nós também amamos este país e amamos o povo brasileiro. Como vocês podem dizer que amam esse país? Eu fico impressionado com o poder de contágio. Né? Lá no Acre, tinha 20 mil pessoas na rua. Lá em Bento Gonçalves, no extremo sul, 50 mil na rua. Depois lá em São Luís do Maranhão, toda banda, impressionante, impressionante. Tem algo sobrenatural a respeito disso que nós não entendemos hoje. Mas nós amamos o nosso país. Eu queria que nós levantássemos hoje para orar pelo Brasil. A que Deus mude a nossa história. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que o Senhor nos livre. Que essas passeatas venham para o bem. E venham para a transformação, para o bem, para o melhor. Quantos têm cargo junto comigo? Eu vou orar pelo Brasil, mas preste atenção. Não é só o Brasil que precisa de oração. Você precisa de oração. Eu sou preocupado com a sua comodidade. Pega para mim aqui, por gentileza, irmãos. Eu sou preocupado com a passividade. Meu encargo é de toda semana vir aqui para incomodar você de alguma maneira. Enquanto eu estiver por aqui e o Senhor me permitir ficar aqui, nós não vamos ficar parados. Mas nós vamos avançar como igreja. Em todas as direções que o Senhor nos der. Agora, precisamos de ter muitos irmãos indignados com muitas coisas. Alguém chega em mim e fala: pastor, a videira tem que ter um trabalho com drogado. Eu concordo, mas onde é que estão os indignados? Onde é que estão os indignados? Eu nunca convivi com drogado, na minha família não tinha drogado, não convivi com isso. Então eu não tenho tanto encargo por drogado. Mas tem irmão aqui que já foi drogado. Tem irmão que já teve filhos drogados. Onde é que está o indignado? Que é indignado o suficiente para colocar a mão na massa e dizer: vamos mudar isso aqui. Então tem muitos irmãos que falam de necessidades da igreja. Eu concordo, deveríamos atuar em todas as áreas, mas não adianta eu querer fazer. É preciso que se levante alguém indignado com aquilo. É preciso que alguém seja movido por Deus naquilo.
Não é uma questão só de inventar um departamento, irmão. É uma questão de dar espaço para que a sua indignação se manifeste. Erga sua mão para o céu. Eu queria que você... Vamos orar durante 2 ou 3 minutos. Mas você não espere eu orar. Apenas derrame a sua alma. Esse país foi escolhido por Deus para experimentar um avivamento nos últimos dias, irmão. Eu tenho certeza absoluta no meu coração que nós fomos escolhidos. Esse povo moreno com essa língua diferente, esse povo foi escolhido por Deus. Eu vejo jovens na rua que foram escolhidos por Deus. Nós vamos ser canal de avivamento para as nações. Levanta a sua voz, ore mais alto, abra a sua boca, não fique indiferente. Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, oh Espírito de Deus, move neste país, move sobre a nossa nação, move, Senhor Deus, haja avivamento em todo lugar, haja um fogo que se alastra em todo lugar. Sopra, vento do Espírito, sopra, sopra. Pai, nós oramos hoje, por essas manifestações nós clamamos, livra este país do homem violento, livra do homem de Belial, do homem maligno, livra, ó Deus, livra do político oportunista, livra do enganador e do mentiroso. Ó Deus, nós oramos hoje, que este país seja guardado pelo teu poder. Que a tua graça dos céus nos alcance. Que o teu poder flua e se manifeste entre nós. Enche-nos de ti mesmo, Pai. Em nome de Jesus. Com a sua mão erguida, repita comigo. Diga, eu creio que eu fui chamado para ser brasileiro.